Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira. Raimundo Pereira, bom dia.
Bom dia.
Raimundo, muito obrigado por você novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Raimundo, o Brasil está em uma quadra demasiado complicada. Temos uma pandemia que assola todo mundo. Já levou a óbito mais de 400 mil brasileiros, muito por influência desse que eu julgo ser um projeto genocida, patrocinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Um político absolutamente inepto, autoritário, que não tem sequer empatia pelo próximo. Eu queria, Raimundo, antes de nós analisarmos alguns cenários específicos dessa tragédia ampla, uma avaliação sua para essa situação mais geral que nós temos no país, com um governo incapaz de dar respostas para os dramas da população nos mais diversos setores.
Olha, eu fiz campanha pelo Fernando Haddad nas eleições, né? Conversei com muita gente do povo, tenho, sei lá, muitos amigos jornalistas, gente intelectuais, etc., mas tenho também gente do povo que é próxima, e com quem eu procurei conversar, porque eu percebi que o Bolsonaro tinha um apoio popular relativamente amplo. Então, eu vi que muita gente tinha votado no Bolsonaro desiludida com o PT. E eu dizia para todo mundo, olha, a desilusão não é um problema de quem te ilude, é um problema seu. Na política você tem que estar vivo para não ser iludido, porque a política é um campo complexo, então você não adianta culpar os outros, você tem que ver no que você errou em ter votado no Jair Bolsonaro, porque para mim é um erro. Sei lá, tenho amigos como esse, desse tipo que eu lhe falei, e um deles disse assim, mas eu falei, fulano, Bolsonaro ou Haddad? Ele falou, mas é claro que é o Bolsonaro. Eu disse, mas por quê? Ele disse, mas senhor Raimundo, é o seguinte, pô, já se viu homem beijando na rua? E eu disse, olha, eu já vi homem se beijando na rua e não tenho problema com isso. Eu não tenho vontade de beijar homem. Eu não sei por que não tenho esse tipo de vontade. Mas, se você tem, pronto, qual é o problema? Você acha que eu vou te achar que você não presta, que você é isso, aquilo? Então, essa propaganda que mistura as coisas que não devem ser misturadas como sendo elementos de decisão política, então isso atrapalhou. E a ilusão com o PT não é só a pessoa que se iludiu, porque eu votei sempre no PT. Nas últimas eleições, votei sempre. Mesmo quando não acreditava muito no candidato apresentado, mas votava porque o candidato, a opção era pior. Por exemplo, eu votei no Lula contra o Fernando Henrique Cardoso, que é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa de bom senso, uma pessoa boa. Inclusive, eu vi uma entrevista dele dizendo que se arrependeu de não ter votado no Haddad. Eu acho que ele, no segundo turno, estou imaginando, não me disse isso, nem disse na entrevista. Mas então, assim, o PT cometeu vários erros. Vários erros. Para mim, o principal dos erros que o PT cometeu foi o de ter feito um projeto que sugeria que ia mudar muito e, no fim, assinou a chamada Carta aos Brasileiros para ganhar as eleições. E fugiu do debate com as questões econômicas cruciais que tinham sido responsáveis, inclusive pelas vitórias do Fernando Henrique com o seu Plano Real, que iludiu muita gente, inclusive dentro do PT, né? Então, o Brasil não teve grandes transformações com o governo do Fernando Henrique Cardoso e do pessoal do PSDB, onde tem uma multidão de boas pessoas. E eleitores, então, tinha mais, né, do que teve o Lula. Então, assim, o Brasil vive um problema que é a elevação do nível de consciência política do povo é relativamente, uma questão candente. E não adianta um partido tentar fugir dessa questão e achar que vai mudar o país, porque o país não é um partido, o país é um povo, que se dispõe a lutar por mudar as coisas, etc. Então, isso nós estamos, é um dos problemas mais graves da nossa conjuntura. É a falta de uma mobilização popular mais profunda, que não fique só no nome do candidato. Eu estou vendo que o quadro político está se afunilando de novo para ser uma disputa, digamos, entre Bolsonaro e Lula. Eu vou votar no Lula. Mas acho, o próprio Lula tem falado, via conheço a trajetória do Lula, acompanho ela desde o começo, fui repórter de nossa publicação na época, o movimento em São Bernardo do Campo, durante as greves. Vi coisas, o Lula é um sujeito formidável, ele está muito mais escolado, fala muito melhor, etc. Acho que ele deve pensar nessas questões, quer dizer, ele precisa ganhar e levar, porque não adianta ganhar e o povo ficar no mesmo nível de consciência política dos problemas graves que o país tem e do esforço imenso que é preciso para atacá-los. Ele, se você não tiver isso em mente e não fizer algo para resolver esse problema, você pode ganhar, mas não levar, como se dizia dele quando ele. Mas foi um desses grandes milionários que disse: ele pode ganhar, mas não vai levar. E ele ganhou, e por erros do próprio partido, ele ganhou e não levou. E acabou, no final, uma série de outros eventos, a Dilma ganhando do Aécio, mas não levou. Um golpe parlamentar muito bem bolado. Muito assim especial, inventou uma história que carregou foi apoiada, a história foi apoiada por um monte de gente, a história do Mensalão, né, que tinha sido que o PT era o partido que tinha causado o maior escândalo político da história do país, que era uma mentira deslavada, mas foi plantada no país pelos principais meios de comunicação. E então a situação continua muito difícil desse ponto de vista, de ganhar e levar.
Raimundo, eu não tenho de vida nem perto dos 55 anos de experiência que você tem exercendo a nossa profissão. Do alto dos seus 55 anos de jornalismo, passando por tantas fases do nosso país, uma ditadura militar, você já se deparou com um cenário tão desalentador? Há algum parâmetro de comparação desse período do Jair Bolsonaro na presidência da República com o que o Brasil viveu durante os anos de chumbo, por exemplo?
Olha, eu Eu vivo uma. Sou um velhinho de 80 e, digamos, um, porque já passou de 80 e meio. Então, eu sou um velhinho que consigo achar ânimo para trabalhar. Continuo como jornalista, estou escrevendo, no momento estou escrevendo um texto aqui, eu e o meu companheiro lá da Editora Manifesto, o Armando, estamos escrevendo um texto sobre a questão da doença pelo governo Bolsonaro, como é que isso aconteceu em escala global, como é que é essa história, enfim. E eu estou assim, eu estou achando ânimo no trabalho, porque tive um golpe assim terrível, vivia com a Shizui, minha esposa, há 50 e tantos anos, e ela morreu no começo do ano passado. Então isso é uma coisa assim, a pessoa que viver uma coisa dessa, ela vai saber o que é que eu estou passando. Mas o trabalho me anima, o trabalho me anima. Fiz para a revista Piauí, eu, o Armando e eu fizemos para a revista Piauí um trabalho sobre a rachadinha do filho do presidente, que teve alguma repercussão aqui no Rio de Janeiro. Fiz, quando existia o nocaute, fiz trabalhos aqui na Rocinha, no Alemão, enfim, e sobre as milícias, com companheiros aqui, gente muito boa. Então eu me animo assim, as pessoas têm que se animar pela vida deles, pelo trabalho, pelas amizades, enfim, por sua história também, né? A minha história, de certo modo, é boa. Eu sou, como eu digo assim para os amigos, eu sou um cabra da peste. O meu nome é Raimundo. Todos os meus irmãos começam com L. Leônidas, Larísio, Leodoro e Laércio. E o meu é R, de Raimundo, de São Raimundo Nonato, porque a minha mãe se agarrou com São Raimundo Nonato, que é um santo milagreiro no sertão de Pernambuco, quando houve uma epidemia de peste bubônica lá, e matou gente pra caramba, e as pessoas chegavam, se pegava a rede pelas pontas e jogava a rede de pessoa para enterrar para evitar a pandemia, né? A peste bubônica também foi uma pandemia, chamada peste negra, matou gente pelo mundo inteiro, né? Então, hoje eu estou assim, estou aqui respeitando o isolamento social, ao contrário do Bolsonaro, uso sempre máscara e falo em circuitos pequenos com gente assim, todo mundo de máscara. Então, não, eu assim, não estou desanimado a despeito de todos esses problemas. Os problemas que eu vejo no Brasil, os problemas da vida meio limitada. No fim de semana eu tive com um amigo que me disse, ó, quando terminar isso aqui, eu vou sair abraçando todo mundo. Porque você não pode se aproximar dos amigos, abraçar os amigos, apertar a mão dos amigos, é uma coisa horrível. Mas a gente vai levando.
Me parece que a principal esperança da população do nosso país para que esse governo tenha um fim, Raimundo, é essa CPI da pandemia que está em andamento no Senado. Ela só foi instaurada após uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Houve inúmeras tentativas para que seu início fosse postergado, e agora os governistas, que estão em minoria nessa comissão, fazem de tudo para reduzir a velocidade dos trabalhos. Já houve até contestação judicial a respeito da relatoria ser entregue ao senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, pelo fato de ele ser pai do governador do estado, o Renan Filho, que pode ser incluído nas investigações. De toda forma, ainda que haja todo esse engajamento do governo para evitar que o presidente Jair Bolsonaro seja responsabilizado pela crise na saúde do nosso país, você acredita que essa CPI fará seu trabalho de maneira imparcial e vai trazer à tona tudo aquilo que nós já sabemos e que fica cada dia mais claro, que são os crimes cometidos pelo chefe do executivo no combate a essa pandemia, Raimundo?
Olha, o trabalho que eu estou escrevendo, junto com o Armando Sartori, é um trabalho que tem, digamos assim, no fundo, esse cenário. Eu, inclusive, estou me dispondo, não sei se eu não acertei ainda com a revista Piauí, mas estou me dispondo a e cobri a pandemia, a CPI no Senado. Eu conheço o Renan de muitos anos. Vou ver se acha uma credencial para ela. Ele vai ser de corpo presente, eu espero, ou mesmo que não seja, não tem problema para mim, para cobrir. E acho que ela pode, esse texto que estou escrevendo, que acho que sairá na próxima revista Piauí, formando, é um texto que mostra isso um pouco, fala de um modo geral sobre o título é Os Nossos Coronavírus. Quer dizer, vírus que surgiram aqui no Brasil, variantes que surgiram no Brasil e que são um problema, que podem infectar gente, um monte de coisas. E é uma oportunidade de explicar um problema complexo e que é essa questão da pandemia, dos vírus, enfim, é uma coisa que é um pouco da minha área, eu tenho uma certa formação na área de ciência, então é uma coisa assim que eu acho que ela está se encaminhando bem. O fato do Renan ter sido presidente, não ter conseguido derrubá-lo, é bom, porque o Renan é um político muito, de muita experiência, muito, muito esperto, e ele sabe driblar as coisas, sabe encarar um negócio. Ele fez um belo discurso de apresentação do seu propósito, e eu acho que ela vai, que ela pega. Veja assim, eu já escrevi isso aqui, eu e o Armando já escrevemos um primeiro capítulo, que é assim, como é que começa essa história do vírus? É o Trump e o Pompeu tentando dizer que era, você sabe, você viu que até agora isso continua na cabeça de políticos brasileiros. O Guedes disse que falou do vírus chinês, né? Então, eles começam a tentar empurrar isso para uma ação deliberada dos chineses no sentido de prejudicar os americanos. O Trump disse isso de modo disfarçado e o Pompeu disse isso de forma explícita. Ele disse isso de forma explícita, vou destacar no artigo. E o Bolsonaro é uma pessoa que foi nessa. Ele era Trump e era dessa linha. E ele maneirou porque ele está vendo que a ignorância dele tem um certo frutos, porque muita gente é ignorante em um monte de assuntos, como ele, e não tem o posto que ele tem, que é um presidente que sempre exerce influência, né? Então, o conjunto de absurdos que ele foi cometendo ao longo dessa pandemia deixou um rastro, e é esse, o principal rastro é esse. Por que que eles não falam mais de que o vírus é chinês e estão pedindo desculpas, como o Guedes fez? Porque a China, com 1,4 bilhão de habitantes, teve menos de 10 mil mortos. E nós, com uma população, um terço, um quarto, um quinto da população chinesa, tivemos 400 mil mortos. Porque não fizemos como os chineses fizeram. Se uniram em torno do seu presidente, que presidiu um monte de reuniões, de articulações, e fizeram um fechamento de uma cidade e de uma província, uma cidade de 14 milhões de habitantes, de uma forma humana avançada, porque, ao contrário do que se tenta vender, os chineses fizeram um acordo com o comércio, a indústria, que em boa parte tem ainda indústria e comércio privados da China, para que o Estado garantisse a compra dos alimentos e as pessoas não pudessem sair de casa, não precisassem ficar colocando motoqueiros para morrerem nas ruas, correndo desesperadamente para ganhar uns trocados, entregando comida, porque as organizações de base da China, as organizações populares de vários tipos, iam no supermercado pegar a comida que estava garantida o pagamento pelo Estado. Então, são coisas assim que você pode ficar falando mal aí dos comunistas, como quiser, falando mal da esquerda, como quiser, mas deram um exemplo para o mundo de uma coisa assim extraordinária. Colocaram a ciência em primeiro lugar. O genoma do vírus estava divulgado 3 ou 4 semanas depois, divulgado para o mundo, porque a China tem um compromisso com é uma entidade que faz divulgação de dados sobre o vírus da influenza, que é uma gripe que mata um monte de gente, né, nas suas diversas formas. E essa tem um parentesco qualquer com ela. É um pouco diferente, mas tem um parentesco. Então, ele foi derrotado fragorosamente, e isso está sendo esfregado na cara dele por políticos decentes, com compromisso com o povo, que pode ajudar o povo a compreender que votou errado na vez passada. E pode votar, digamos, seja o Lula, como pode parecer. O Lula pode ter uma nova chance daquela que lhe tiraram, que está aprovado. O Estadão e Globo e outros jornais ficam dizendo que as decisões do STF não provaram que o Lula é inocente. Mas não é isso que... Você não prova que uma pessoa é inocente. A pessoa pode ter feito inúmeros deslizes, ter cometido inúmeros erros. Você prova o crime. E o crime eles não provaram, porque o juiz Sérgio Moro foi parcial. Isso o Supremo decidiu, foi parcial. Então, não existe acusação de o Lula ter cometido crime, porque elas foram derrubadas pela ação dos promotores e do juiz que foram parciais.
O ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que vai depor essa semana na CPI, Raimundo, recentemente foi achincalhado pelo ex-secretário de Comunicação da presidência, Fábio Weingarten, em entrevista à revista Veja. Isso, evidentemente, deve ter preocupado o Palácio do Planalto, porque o militar já havia deixado o posto indicando uma certa mágoa com o presidente Jair Bolsonaro pela maneira que a sua demissão se deu por pressões políticas. Você acredita que o Pazuello possa vir a abrir o bico nesse depoimento e complicar a vida do ex-capitão Raimundo?
Eu acho um pouco difícil, porque o Pazuello é um, digamos assim, a despeito de todas as suas patentes, é um coitado, né? É um sujeito que já tem aquela frase famosa, entendeu? O cara manda, eu obedeço. Então, ele é possível que ele seja condenado pelo comportamento que ele teve em Manaus, que parece que em Manaus a barra dele está muito suja. Não, inclusive não é só por causa dessa questão do comportamento na pandemia, mas por outras razões. Ele teve lá dias até meio desaparecido, porque parece que tem umas relações pessoais péssimas, né? Então o Pazuello não é um bom alvo, digamos assim, é um alvo, porque ele se pôs conscientemente a serviço de um conjunto de decisões e um peso terrível contra o povo brasileiro. Então ele deve ser punido, mas ele não é o principal alvo. O alvo tem que ser o Jair Messias Bolsonaro e seus agregados, porque um cara como o Guedes, quando é pego, ele pede desculpas, né? Mas ele foi assim, digamos, o sujeito que abriu o caminho para o Bolsonaro em áreas importantes. Ele é um economista com experiência em finanças, e isso pesa muito, né? Um cara que entenda bem de finanças pode ajudar muito para o bem ou para o mal, no caso dele, para o mal, um governo como o do Bolsonaro, né? Então, tem vários alvos que também que a oposição deve marcar, porque ele não, esses alvos secundários podem não ser pode ser secundários mesmo, e o principal é o governo Jair Bolsonaro. Eu tenho expectativa de que essa CPI da pandemia possa evoluir para um impeachment de Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que existe uma chance. Políticos de vários partidos estão vendo isso de certa maneira. O Tasso Gereissati não é suposto candidato a presidente da República pelo PSDB à toa. Não vai disputar as primárias dentro do PSDB, como parece que sim, à toa. Porque ele viu, ele sentiu o perfume dessa tentativa de limpar esse estrume que se transformou a política nacional com a direção de Jair Messias Bolsonaro.
E a atuação da família Bolsonaro ao longo de todo esse tempo, Raimundo? Não é só o presidente da República que age de maneira absolutamente condenável. Você recentemente escreveu um artigo que foi publicado pela revista Piauí, em parceria com o também jornalista Armando Sartori, intitulado A Orcrim FB, onde vocês falam sobre os negócios escusos nos quais o clã Bolsonaro está envolvido, em especial o 01 Flávio, senador da República, acusado de chefiar uma organização criminosa que desviou pouco mais de 6 milhões de reais de salários de assessores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na época em que ele era deputado estadual, naquele que ficou conhecido nacionalmente como o escândalo das rachadinhas, e envolveu aquele ex-assessor e policial Fabrício Queiroz. Essa atuação dos Bolsonaro em episódios criminosos, no envolvimento com as milícias, se articula de alguma forma com esse projeto de poder que está colocado, Raimundo?
Olha, eu acho que o projeto de poder do Jair Messias Bolsonaro é um projeto grotesco, porque ele mesmo não é uma pessoa com grandes luzes. Você percebe pelas suas sucessivas declarações em torno de um conjunto de temas. Ele mesmo, eu tinha a intenção, talvez ainda faça, uma matéria aqui, e como surgiu essa figura, né? Essa figura, Jair Messias Bolsonaro, surgiu no mesmo contexto que surgiu um Witzel, né? Que agora foi derrubado por unanimidade, né, de parlamentares e juízes. Porque teve esse contexto e o sujeito que dizia, como quando ele, aquela cerimônia em que eles arrancaram a placa da Marielle, e estava ele, estava esse deputado que está sob prisão, mas um certo tipo de prisão, que arrancou a placa, e o Witzel dizia, disse, para se eleger, que era preciso, que não ia haver falta de equipamento para a polícia mirar na cabecinha. Lembra que ele desceu, quando a polícia matou um infeliz que tinha sequestrado um ônibus na Ponte Rio Niterói, ele desceu de helicóptero e veio que nem uma besta, pulando, dando pulinhos de alegria, por ter matado um coitado, um atirador de elite matou um coitado, e ele veio com um atirador num helicóptero, desceu e foi correndo para comemorar. Depois ele tirou isso da parte de vida social dele na internet, e porque viu que aquilo era um absurdo. Essa ideia de resolver o problema da violência, da pobreza, do desalento, do descontrole de gente com problemas mentais, digamos assim, ou no mínimo psicológicos, para que fazem uma coisa como essa, de um assalto a um ônibus, é uma coisa assim, absurda, né? E agora você viu, ele caiu sem. Não teve nem barulho, porque era evidente, ele tinha montado um esquema de corrupção e se aproveitou do cargo para fazer essas coisas, né? Então, assim, o tratamento dado ao Flávio Bolsonaro é surpreendente, deve ser elogiado. O fato é uma revista como a Piauí, que não é uma revista, é uma revista assim, digamos, liberal, mas é uma revista liberal decente, né, que fez esse trabalho, divulgou isso aí, né? E é uma pena que a justiça não tenha sido mais dura nesse caso, mais dura. E é preciso punir essas coisas, principalmente um cara que é filho de um presidente, fazer uma coisa dessa. É um absurdo que não tenha tido uma pena mais rápida, né? Houve até um esforço num tribunal intermediário aí antes do STF de tentar tirá-lo daí, etc e tal, mas não conseguiu.
O que leva, Raimundo, na sua opinião, o Bolsonaro ainda ter uma aprovação popular próxima da casa dos 30%, depois de todo esse caos na inação do governo diante da pandemia, depois de todo o desmonte provocado por ele no país, um cenário de empobrecimento crescente da nossa população? O que faz essa parcela significativa do nosso povo ainda apoiar um presidente da República incapaz, liderando uma gestão entreguista?
Olha, eu me lembro que eu tive uma reunião há uns 2 anos atrás com uns amigos lá em São Paulo, e na época tinha saído uma reportagem da Economist, que é uma revista semanal muito bem feita, dos liberais ingleses, de 1843, que apontava que se os coreanos, a Coreia do Norte fizesse o lançamento de um foguete que entrasse na atmosfera, ele já tinha um foguete de longo alcance, mas faltava o teste de o foguete descer uma ogiva nuclear, digamos, ou pelo menos descer com um simulacro de ogiva nuclear, para mostrar que ele não só conseguia subir e voar 10 mil quilômetros, mas como aterrissar numa grande cidade americana, como seria, digamos assim, um propósito de ter uma arma de deterrência, digamos, por parte dos coreanos, né? O Economist dizia o seguinte: os americanos estavam preparados para jogar 3 bombas de hidrogênio na Coreia e destruir todas as instalações militares da Coreia com bombas. E fazia uma reportagem que quem conhece a revista sabe que ela é séria. Então ela não faz aquilo dali, um redator sai especulando. Ele ouve militares, sabe como essas coisas são, como elas estão instaladas, como é que é possível fazer isso. E na reunião com os meus amigos, eu dizia o seguinte: a gente tem que olhar a história com cuidado, porque a história tem lições que às vezes você não quer ver. Eu vou levar meus netos, espero que essa pandemia termine, que eu quero levar meus netos, que são parentes de japoneses, uma mulher ascendência japonesa. Então, eu quero levar onde mora minha filha, que mora ali no Novo México, onde os americanos fizeram a bomba atômica com a ajuda de cientistas de todo mundo, né? Dirigido um projeto dirigido pelo Oppenheimer e sugerido pelo Einstein. Eles fizeram a bomba e, quando a bomba estava pronta, os cientistas não queriam que a bomba fosse lançada sobre uma cidade japonesa para forçar o Japão a desistir da guerra. Eles queriam que os americanos fizessem uma demonstração para muita gente que mostrasse o poder destrutivo da bomba atômica. Os americanos jogaram a bomba em Hiroshima. Tem um livro que é uma matéria da New Yorker, um repórter foi lá uns 2 meses depois, que é uma beleza. O Einstein, inclusive, comprou, pelo que se sabe, 1 ou 2 mil exemplares desse livro e distribuiu para os amigos, tipo assim, fazendo uma autocrítica. Eu ajudei a criar esse monstro e tal. Mas a vida real é assim, né? Quer dizer, são eventos de grande repercussão. Os alemães, eu tenho um parentesco também com o alemão. Eu tenho uma filha que casou com um alemão e tenho um neto que nasceu em Berlim. Então, os alemães eram o povo mais culto da Europa e apoiaram o Hitler depois dele ter escrito Mein Kampf, que era uma obra voltada anunciando que ele ia se voltar contra os comunistas e os judeus. Coisa que ele fez. E os fornos crematórios, a imprensa mundial só foi ver depois do fim da guerra. Então, ele precisa estar atento, porque o povo, mesmo o povo o alemão, que é um dos mais cultos da Europa, apoiou um flagelo da humanidade como esse, que foi o Hitler, né? Então, é preciso trabalhar nos regimes democráticos, como é o nosso, a respeito de tudo, para elevar o nível de consciência do povo, fazer um jornalismo que tenha como objetivo, claro que tem que vender os exemplares, senão você não sobrevive à redação, mas tem como objetivo central elevar o nível de consciência e mobilização política do povo brasileiro, né, no caso nosso.
Pois é, Raimundo, mas me parece que houve exatamente o oposto, uma despolitização da população brasileira. Você acha que o PT falhou durante esses 13 anos em que esteve no poder, nessa missão de politizar a população brasileira, de estar próximo das periferias?
Está em falta, né? Está em falta. A vitória do PT é assim, eu dizia para os meus amigos, eu vou votar conscientemente no Lula, votei na ele, na reeleição, e votei na Dilma. Agora, uma coisa é você votar, porque você vota, de um modo geral, não tem menos defeitos. Porque não me parecia, mesmo, eu não votei no Lula, porque acho que o Lula era um grande político. Eu nunca fui do PT, também tenho essa consciência de que precisa ter uma militância partidária para você entender melhor as coisas, eu não tenho, eu não posso falar de coisas que eu não conheço. As pessoas que me conhecem sabem que eu já velhinho, digamos, eu tinha uns 65, né? Eu tentei entrar no PCdoB, não deu certo, por umas certas razões. Então, eu não tenho uma militância partidária. Então, é fazer uma crítica de uma coisa que eu não vivi. E gostaria de ter vivido, mas com o tempo você vai vendo que vão se acumulando problemas. E mesmo essa tentativa de entrar no PCdoB não deu certo. Problemas que foram meus, não foram. Não estou criticando o PCdoB. O PCdoB era péssimo, por isso que eu não entendo. Não foi isso, é outro problema. Tá escrito aí, isso aí ficaram os documentos aí para as pessoas poderem ver. Mas é assim, é preciso, quando eu converso com as pessoas, converso com bastante gente, mesmo gente assim, que não é da minha relação profissional e grandes amizades. Mas converso para explicar as coisas. Tenho visto aqui no meu entorno, aqui eu moro aqui em Laranjeiras, no meu entorno, tenho visto várias pessoas que não são nem minhas amigas, nem meus parentes, nem nada, que estão arrependidas. Levei esse meu artigo para mostrar para alguns deles e dizer: olha, é preciso ver as coisas, porque é preciso. O povo brasileiro tem que fazer autocrítica. E o partido que ganhar tem que ajudar a fazer a sua própria autocrítica e ajudar o povo a fazer a autocrítica do que fez, quer dizer, mudar. Eu acho já que se fosse a eleição agora e desse Lula no lugar do Bolsonaro, já estavam num ganho muito importante. Porque eu visto o Lula assim, com muita simpatia, você percebe que é uma pessoa muito inteligente, que sabe falar, que aprende as coisas, todo mundo ver isso, né? Para o nível de cultura livresca dele, ele está longe, muito longe de muita gente aí que leu milhares de livros e não entendeu nada da vida e da política. Então, eu acho que as coisas não estão tão más assim. E acho essa CPI uma coisa que revela que as forças estão apontando para o rumo certo. E o rumo certo disso não é Pazuello, é o tratamento dado pelo governo, do qual o Pazuello foi um instrumento grotesco. É esse governo que promoveu essa política e sem falar de outras, né? O governo que se dizia, um sujeito que se dizia nacionalista, e está fazendo como o PSDB fez, vendendo na bacia das almas certos ativos brasileiros extremamente importantes.
Raimundo Rodrigues Pereira, muito obrigado mais uma vez por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Meu abraço para vocês também e boa sorte.
Conversamos aqui com o jornalista Raimundo Rodrigues Pereira. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.